Hoje eu vou fazer uma leitura sobre a introdução à antropologia. A fonte dessa leitura é o Departamento de Ciências Humanas da USP, no Departamento de Antropologia. E então a gente vai começar entendendo o que é antropologia. Antropologia basicamente é o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. O conhecimento antropológico geralmente é organizado em áreas que indicam uma escolha prévia de certos aspectos a serem privilegiados, como a antropologia física ou biológica, que tem como base do estudo os aspectos genéticos, biológicos do homem. A antropologia social é a forma como o homem se organiza socialmente e politicamente, a questão de parentesco, as instituições sociais, enfim, etc. A antropologia cultural seria os sistemas simbólicos, como a religião, comportamento e etc. E a arqueologia, que são as condições de existência dos grupos humanos desaparecidos. Além disso, a gente pode usar termos como antropologia, etnologia e etnografia para distinguir diferentes níveis de análise ou tradições acadêmicas. A etnografia é o estudo da cultura e do comportamento de determinados grupos sociais. E a etnologia é o estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia no âmbito da antropologia cultural e social, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas. Para o antropólogo Lévi-Strauss, a etnografia corresponde aos primeiros estágios de pesquisa, observação e descrição do trabalho de campo. E a etnologia, com relação à etnografia, seria um primeiro passo na direção da síntese. E a antropologia seria uma segunda e última etapa dessa síntese, tomando por base as conclusões da etnografia e da etnologia. Agora nós vamos falar sobre algumas informações básicas sobre os principais paradigmas e escolas do pensamento antropológico. Vamos começar pela formação de uma leitura etnográfica sobre a diversidade cultural. O período desse estudo seria dos séculos XVI ao século XIX. As características desse período são os relatos de viagens, cartas, diários, relatórios feitos por missionários, viajantes, comerciantes, exploradores, militares, administradores coloniais, etc. Os temas e conceitos abordados por essas pessoas eram descrições das terras, então a fauna, a flora, a topografia dos lugares onde eles iam, e dos povos, entre aspas, descobertos, os hábitos, as crenças. Esses são os primeiros relatos sobre a alteridade. Alguns representantes e obras de referência, né, desse conceito. Pedro Vaz de Caminha, com A Carta do Descobrimento do Brasil, que é do século XVI. Hans Staden, que com o texto Duas Viagens ao Brasil, do século XVI também. Jean de Léry, que é Viagem à Terra do Brasil, também do século XVI. E Jean Baptiste Debré, que é Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil, do século XVI. Depois eu posso fazer uma leitura desses textos para a gente entender e visualizar o que eles diziam sobre esse, entre aspas, descobrimento. Segundo conceito para a gente estudar é o evolucionismo social. O período dessa escola é o século XIX, e as suas características é a sistematização do conhecimento acumulado sobre os, entre aspas, também povos primitivos, e ao predomínio do trabalho de gabinete. Conceitos e temas é unidade psíquica do homem, evolução das sociedades mais, entre aspas, primitivas para as mais, entre aspas, civilizadas, busca das origens, perspectiva diacrônica, estudos de parentesco, religião, organização social, substituição, conceito de raça pela cultura. E alguns representantes e obras de referência seriam Mayne, com Anciens Law, de 1861, Herbert Spencer, com Princípios da Biologia, em 1864, E. Taylor, com A Cultura Primitiva, de 1871, Ellen Morgan, A Sociedade Antiga, de 1877, e James Frazer, O Ramo de Ouro, de 1890. Essas referências, né, eu consigo linkar ao que estou estudando hoje em dia no primeiro ciclo de antropologia na Universidade Latino-Americana. Em que os professores comentam que a antropologia em si, né, ela começou de uma forma um pouco vergonhosa, porque os nossos antepassados, né, os nossos antepassados os nossos antropólogos, antepassados, eles tinham uma visão muito racista, fanática, excêntrica, sobre o que se era civilizado e o que, né, o que poderia ser considerado civilizado ou primitivo, né? Levando em consideração a sua própria cultura, ou seja, eles estavam julgando aquela diversidade que eles estavam encontrando sem conhecer, julgando como algo primitivo, como algo antigo, como algo que não se comparava à sua civilidade, né? Entre aspas. Agora, nós vamos falar sobre a Escola Sociológica Francesa, que é do período do século XIX. As características dessa escola é a definição dos fenômenos sociais como objetos de investigação socio-antropológica e definição de regras do método sociológico. Os temas e conceitos abordados nessa escola são as representações coletivas, a solidariedade orgânica e mecânica, as formas primitivas de classificação, que seria o totemismo, e a teoria do conhecimento. Busca pelo fato social total, que seria o fator biológico, psicológico e sociológico, e a troca e a reciprocidade como fundamento da vida social, dar, receber, retribuir. Alguns dos representantes, né, e referências para essas obras seria o Émile Durkheim, com Regras do Método Sociológico, de 1895. Outro seria Algumas Formas Primitivas de Classificação, com Marcel Mauss, de 1901. As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912. Marcel Mauss também fez Esboço de uma Teoria Geral da Magia, com Henri Hubert, em 1902, 1903. Ensaio sobre a Dádiva, 1923 a 24, e Uma Categoria do Espírito Humano, a Noção de Pessoa, a Noção do Eu, 1938. São referências muito interessantes para entender um pouco mais sobre esse ponto de vista da sociologia francesa. Eu estou há alguns anos estudando Émile Durkheim e até agora eu não domino tudo que ele abordou, né? Mas a questão do fator do fato social como objeto de estudo É muito interessante e provavelmente eu vou voltar nele para aprofundar um pouco mais o conhecimento. Outra escola a ser estudada é o funcionalismo. O período desse estudo é do século XX aos anos 1920. As características é o modelo da etnografia clássica, monografia, ênfase no trabalho de campo, observação participante, sistematização do conhecimento acumulado sobre uma cultura. Temas e conceitos. Cultura como totalidade, interesse pelas instituições e suas funções para a manutenção da totalidade cultural, ênfase na sincronia e diacronia. Alguns representantes e obras de referência seria Bronislaw Malinowski, Argonautas do Pacífico Ocidental, de 1922. Radcliffe Brown, com Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, de 1952. Sistemas políticos africanos e parentesco e casamento, com Darryl Fox Ford, 1950. Evans, Pritchard, Bruxaria, Oráculos e Magia, entre os Kazandi, 1937. Os Nuer, 1940. Heimal Fürth, Nós, Osticópia, Ticópia, é isso mesmo, 1836. E Elementos da Organização Social, 1951. Max Glaumann, com Organização e Rebelião na África Tribal, 1963. Victor Turner, com Ruptura e Continuidade em uma Sociedade Africana, em 1957. O Processo Ritual, em 1969. E Edmund Leach, com Sistemas Políticos do Alta Birmânia, de 1954. Essas são algumas obras de referência do período de estudo, do caso, né, do funcionalismo, que eu acho que começou, foi aí que começou o padrão, né, com esse modelo da etnografia clássica dentro das instituições acadêmicas, que seria a monografia. Culturalismo norte-americano. O período dessa escola é do século XX até os anos 30. As características foram método comparativo, busca de leis no desenvolvimento das culturas e relação entre cultura e personalidade. Os temas e conceitos abordados por essa escola é a ênfase na construção e identificação de padrões culturais ou estilos de cultura. Alguns representantes é o Franz Boas, com Os Objetivos da Etnologia, de 1888, Raça, Língua e Cultura, de 1940, Margaret Mead, com Sexo e Temperamento, Os Três em Três Sociedades Primitivas, de 1935, e Ruth Benedict, com Padrões de Cultura, de 1934, e O Crisântemo e a Espada, de 1946. Eu estou achando muito interessante essa sequência cronológica, me parece assim, dessa direção, né, que a USP está dando nessa montagem aqui da disciplina, porque ela vai mostrando a evolução que a ciência, né, antropológica vem tendo ao longo do tempo. Ela começou de uma forma muito pequena, digamos assim, não pequena, mas de uma forma mais
menos virtuosa, digamos, assim, com mais preconceito, com mais julgamento. E parece que os pesquisadores, eles foram desenvolvendo seu olhar sociológico e antropológico para conseguir enxergar fora, não se colocando naquele lugar, né, de diferença para conseguir caracterizar as diferentes coisas que ele estava encontrando naquela diversidade. Então, eu acredito que nem chegamos agora no estruturalismo, que é do século XX, né, o período dessa escola, aos anos 40. E aqui o estruturalismo buscou as regras que estrutura as culturas presentes na mente humana. Então tem a teoria do parentesco, a lógica do mito, a classificação primitiva, distinção de natureza e cultura, os temas e conceitos apropriados, né, nessa escola são os princípios de organização da mente humana. Pares de oposição e códigos binários, reciprocidade. Não faço a mínima ideia do que seja isso, mas aqui eles apresentam obras de referência muito interessante que eu gostaria muito de ler e estudar essa escola, porque é toda ela do Lévi-Strauss, né? Então, os livros apresentados por ele são As Estruturas Elementares do Parentesco, de 1949, Tristes Trópicos, de 55, Pensamento Selvagem, de 1962, Antropologia Cultural, Estrutural, desculpa, Antropologia Estrutural, de 1958, Antropologia Estrutural 2, de 73, O Cru e o Cozido, de 64, e O Homem Nu, de 71. Parece ser muito interessante. Agora a gente chega no, na antropologia interpretativa, que é do período do século XX, no século XX, né, nos anos 60. As características dessa escola é a cultura como hierarquia dos significados, busca da descrição densa, interpretação versus leis e inspiração hermenêutica. Inspiração hermenêutica. Interessada nisso. Os temas e conceitos, a interpretação antropológica, leitura da leitura que os nativos fazem da sua própria cultura. Ó, interessante. Alguns representantes e obras de referência, né, para antropologia interpretativa é o Clifford Geertz com A Interpretação das Culturas, de 73, e Saber Local, de 83. Ai, uma coisa muito interessante aqui que eu vim pesquisar, o que é antropologia hermenêutica? E aí, esse estudo tem a tese que defende o estudo de, entre aspas, quem as pessoas de determinada formação cultural acham que são, o que elas fazem e por que razões elas creem que fazem o que fazem. Muito legal. Então a gente chega agora na antropologia pós-moderna ou crítica. Ela é dos anos 80. A característica é a preocupação com os recursos teóricos, retóricos, presentes no modelo textual das etnografias clássicas e contemporâneas. Politização da relação observador-observado na pesquisa antropológica. Crítica dos paradigmas teóricos e da autoridade etnográfica do antropólogo. Os temas e conceitos abordados nessa escola é a cultura como processo polissêmico, etnografia como representação polifônica da polissemia cultural e antropologia como experimentação da arte, experimentação e arte da crítica cultural. Os representantes e obras de referência para essa escola é o James Clifford e George Marcus, com Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnography, de 1986, que seria Escrevendo Culturas, as Poéticas e Políticas da Etnografia. Outro autor é o George Marcus também, com Michael Fisher, que seria Antropologia e Crítica Cultural, de 1986. Richard Price, com Primeiro Tempo, de 1983. Michael Tausi, com Xamanismo, Colonialismo e o Homem Selvagem, 1987. E James Clifford, com O Predicamento da Cultura, de 1988. Muito interessante também. Eu vou procurar esse livro aqui, Xamanismo, Colonialismo e o Homem Selvagem. Vou falar alguma coisa sobre ele, porque eu achei bem legal.